Doutor Ricardo, muito bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia, Mariana. Bom dia, os ouvintes.
Bom dia, doutor Ricardo. Hoje o senhor vai falar com a gente um pouquinho sobre frio, não é?
Tá precisando, né?
Tá. Na semana passada tava um pouco mais, né? Eu até, antes de chamar no comentário, eu tinha falado com o doutor Ricardo Teixeira. Vamos falar sobre o frio, frio recorde que bateu na semana passada. Deu uma amenizada nessa semana, mas a questão aqui, o papo hoje no Cuca Legal, é tentar entender se o frio interfere no nosso cérebro. Doutor Ricardo Teixeira, a gente fica com as funções cerebrais alteradas de alguma forma quando está muito frio, para bom ou para ruim?
Olha, o frio moderado, ele só tem coisa boa pro funcionamento cerebral, ou seja, a gente tem evidência até neurofisiológica, que os ritmos do cérebro ficam mais espertos, mas quando você começa a ter frio exagerado, a sensação de frio, não estou falando nem hipotermia, que aí você pode ter confusão mental, né, esses acidentes que a pessoa chega a ficar horas e horas e horas, ou até mesmo dormindo sem proteção na rua, essas coisas todas, mas estou falando frio exagerado em situações de esporte, em situações de viagens, que você tem que pegar uma situação que você não está acostumado, e mesmo para as pessoas que estão acostumadas. Então, esse frio não é muito bem-vindo para o cérebro.
Agora, assim, temperatura da semana passada aqui em Brasília, 3, 1 grau que chegou, sensação térmica até de zero ou abaixo de zero. Isso já começa a interferir no nosso funcionamento?
Interfere, abaixo de 10 graus já começa a interferir, mas lógico que você tem respostas individuais para cada pessoa, o quanto que essa pessoa está sendo exposta ao frio. Eu vi a entrevista que você fez com o nadador semana passada.
Sim.
Então ele está acostumado, ele faz isso, ele é aclimatizado, existe isso na literatura. A pessoa que está sendo exposto há décadas àquela experiência. E esse frio exagerado pode piorar pelo efeito distração, primeira coisa, né? De você ficar distraído com aquele mal-estar no corpo que você está com frio e acaba atrapalhando sua atenção e, consequentemente, a memória, né? E toda a função executiva da tarefa que você está fazendo. E, porém, o frio mais moderado, leve, te deixa mais atento, te deixa mais acordado. Isso a gente tem essa evidência até neurofisiológica, como eu te falei. E o curioso aí, eu não sei se você andou pescando algumas notícias nos últimos 2 anos aí, mas o frio exagerado virou moda, né? Não sei se você tem visto isso, o fenômeno Wim Hof, é um holandês. Ouviu falar disso? Não.
Não.
É um holandês que ele, desde os 17 anos, tem até uma matéria no Esporte Espetacular com ele. Quem quiser ter um primeiro contato com esse, que alguns vão chamar de maluco, né? Ele deve ter uns 58 anos, mais ou menos. E aos 17 anos ele se apaixonou pela água fria lá na Holanda, e daí para frente investiu a vida dele em fazer esporte outdoor, no frio. Ele tem, acho que uns 20 recordes no Guinness Book, né?
Mergulhar na temperatura mais fria, ficar pelado.
Nossa,
no frio, essas coisas.
Parece brincadeirinha para ele, porque ele subiu o Kilimanjaro só de calção. Ele faz muita coisa sem calçado na neve.
Mas qual que é a argumentação, a justificativa?
Ele defende a ideia de que nossos ancestrais não tinham tanto conforto nas épocas de frio. Isso faz parte da nossa ancestralidade, e viver essas mudanças de temperatura para modular nosso sistema nervoso autônomo. sistema nervoso autônomo é o que te prepara para fuga e para luta, no caso de estado simpático e no caso de toda a harmonia do seu, dos seus sistemas digestivos, cardíacos, de toda a relação com o sistema endócrino é feito por esse sistema autônomo. E então ele foi alvo de algumas pesquisas científicas que estão descritas num livro que escreveram sobre ele, que foi, na verdade, um jornalista, Pulitzer, o cara, uma fera, um antropólogo, inclusive, e ele estava escrevendo um livro sobre charlatões. Nessa área de saúde, de fazer promessas, coisa e tal. E ele foi até o Hoff, né, para saber se aquilo tudo era mais um personagem pro livro dele. E aí viu que o cara era tinha alguma coisa para contar e foi seguir o cara, e tinha um grupo, ele tem grupos que seguem ele. Tem um
método ali, talvez.
Tem um método Hoff, que é respiração, atividade física, de alongamento e outras atividades, e o frio.
Agora, doutor Ricardo, trazendo aqui para o nosso frio, né? Abaixo de 10 no máximo, que é o que aconteceu aqui na semana passada. Eu, pelo menos, particularmente, assim, me senti até mais letárgico, eu não tinha muita vontade de fazer muita coisa, não fica querendo sair na rua para correr, eu não sei, me interferiu assim. Isso tudo pode acontecer com as pessoas nessa temperatura, né? Há mudança comportamental, inclusive, em relação ao frio, né?
Tem, e é aquilo que a gente estava falando, depende da experiência de cada um, a climatização, isso que eu ia chegar lá com o Hoff, porque a entrevista do Esporte Espetacular, por exemplo, ele pega o repórter e coloca numa tina de gelo. Na primeira tentativa o cara fica um minuto. Aí ele pede pro cara respirar, entender, aí ele vende a ideia de que as células dele agora estão preparadas, coisas. Na segunda vez ele fica 5 minutos dentro de um cubo de gelo. E como eu te falei, está virando moda isso, porque eu já recebi várias mensagens de grupos sociais mandando grupos que fazem essa terapia do gelo lá na Chapada dos Veadeiros, por exemplo. Então isso está acontecendo por aí. Mas de certa forma, o frio moderado, ele é até melhor pro desempenho, tá? Então, se você for conversar com maratonista, pensa aí numa corrida mais longuinha que você fez.
Boston, a maratona de Boston costuma ser muito gelada.
Isso, e os corredores não ficam calculando para correr maratona quente. Eles calculam só em ambientes frios.
Eu sei, viu, doutor Ricardo Teixeira, que eu funciono melhor no calor, não sei os outros, mas essa história de mergulhar no gelo para as células, não sei o que, isso e aquilo, não tá comigo não, deixa para lá. Pois doutor Ricardo, nosso tempo acabou, meu caro, a gente volta a se falar na próxima quinta.
Pois é, mas um cafezinho e um bom casaco resolve 90% dos problemas.
Gente. Muito, cafezinho.
E entrar na campanha do agasalhamento da CBN aí com vocês.
Isso, da doação, isso. Dos agasalhos, a do Corpo de Bombeiros está bombando, é só entregar nos batalhões, bem lembrado, viu, doutor? E ontem eu lembrei do senhor do Dia Mundial do Café, viu? Precisamos marcar nosso cafezinho.
Bom, com certeza. Um grande abraço a todos.
Valeu, doutor Ricardo.